casa própria. Se não mudarmos de paradigma, este cenário vai agravar-se. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que se pergunta é se o Governo vai insistir neste mecanismo que só traz a gentrificação para as cidades ou se vai apostar, de facto, em devolver as pessoas à cidade. Vimos com bons olhos as medidas que foram previstas no Programa de Estabilização Económica e Social em matéria de habitação. Contudo, é necessário irmos mais longe, Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente no combate à pobreza e às desigualdades sociais que ainda persistem no nosso país. É necessário que medidas como a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, como o Housing First, o Programa de Reconversão do Alojamento Local, não fiquem esquecidos na gaveta e sejam sucessivamente adiados ou que não sejam corretamente divulgados. Por isso, lhe perguntamos: quais as metas temporais para a implementação destas medidas, Sr. Primeiro-Ministro? E mais, nesta fase de recomendação, é absolutamente crucial que o Governo nos garanta que a recuperação não vai ter espectro na austeridade. À espreita, Sr. Primeiro-Ministro, pode-nos garantir que a austeridade não vai estar em cima da mesa e que não vamos ter mais precariedade nem mais perda de rendimentos, para além daquela que inevitavelmente já vai decorrer da crise? Mas, no momento em que o desemprego cresce e em que a quebra de rendimentos é uma realidade na vida da maioria das pessoas, é necessário que a recuperação não perca os progressos que temos dado nos últimos anos no combate à pobreza, à exclusão social, ao combate às discriminações, sendo isso que, apesar de serem insuficientes, foram muito importantes. E, por isso, para quando uma estratégia nacional de que tanta falta faz ao país nestes domínios? Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. É a vez do Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. O debate da estratégia para a recuperação é crítico, aliás, o debate do investimento público, já entramos nele com algum atraso, mas ele não deve omitir ou secundarizar a questão da resposta de emergência e do combate à pobreza. O Governo deu destaque na sua intervenção ao problema do combate à pobreza, mas a verdade é que as medidas criadas para responder às vítimas da crise não permitem ainda, infelizmente, que as pessoas saiam da situação de pobreza. Há problemas estruturais que resultam da precarização do trabalho, da fragilidade na proteção do desemprego, e é de registar que as prestações de desemprego cobrem ainda apenas metade dos desempregados e foram reduzidas em valor e em duração, e nem os cortes que foram introduzidos no tempo do governo PSD-CDS sob a Troika foram inteiramente eliminados já dessa prestação. Entre 2005 e 2018, a taxa de risco de pobreza dos desempregados aumentou de 28% para 42%. E, portanto, isto mostra uma situação de grande vulnerabilidade que se torna especialmente dramática num contexto como aquele em que agora o país entrou nos últimos meses. No orçamento suplementar, e essa foi uma das razões que levou o Bloco de Esquerda a viabilizar o orçamento suplementar, foram previstas medidas importantes de apoio extraordinário e temporário. O subsídio social de desemprego foi reforçado, o novo apoio aos trabalhadores informais, mas o problema é que nenhum destes apoios extraordinários tem sequer como referência o limiar da pobreza. O subsídio social tem um valor que é de 150€ abaixo do limiar da pobreza, o novo apoio aos trabalhadores informais e às trabalhadoras domésticas está muito aquém desse limiar, e até as medidas que já vêm de trás, como o RSI e o complemento solidário para idosos, têm valores que não chegam ao limiar da pobreza. Se queremos combater a pobreza, temos que ter, desde logo, uma política para impedir a irresponsabilidade social dos despedimentos em empresas com lucros, porque essas devem ter e devem ser obrigadas a ter uma função de contenção da pandemia do desemprego, de contenção da pandemia do empobrecimento, e, portanto, essas empresas que têm estrutura e arcabouço para responder pelo seu quadro pessoal, devem manter essa responsabilidade. É necessário responder também no combate à precariedade, é necessário responder com uma alteração estrutural à proteção no desemprego e garantir que a proteção social permite, de facto, às pessoas sair da pobreza e que não as mantém nessa condição. E, portanto, a pergunta que lhe deixo, Sr. Primeiro-Ministro, é se o Governo está disponível para responder a quem precisa de apoios, a quem depende desses apoios, para responder com a garantia de que o limiar da pobreza é, de facto, um referencial para a garantia dos direitos e para que não deixar ninguém para trás tenha uma tradução material, efetiva e uma consequência na vida das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses estão a viver dias muito duros. Os próximos anos vão ser de luta árdua contra a pandemia e contra as suas consequências sociais e económicas. E, portanto, o país precisa de ter, de criar e de manter as condições políticas para fazer aquilo que é preciso fazer. Ouvimos nos últimos dias, ao mais alto nível, que o PSD não tem peste, o PS também não tem peste, e ainda bem, porque as diferenças políticas entre partidos devem ser isso mesmo, diversidade, pluralidade, programas alternativos e não uma zanga política permanente e muito menos uma guerra permanente. Mas, evidentemente, o PCP, o Bloco e o PF também não têm peste. E, além de não terem peste, também têm uma coisa muito importante, é que fizeram connosco um caminho desde 2015 para dar respostas às necessidades do país, e isso recomenda muito que aproveitemos essa experiência para continuar a fazer aquilo que é preciso fazer, e é muito. É que nestes anos difíceis precisamos estar muito seguros do caminho que é preciso fazer, e aqui temos uma questão. É que na anterior crise o PSD também começou muito mansinho. Enquanto estava na oposição dizia que não era preciso aumentar impostos, não era preciso cortar pensões, não era preciso cortar salários, não era preciso fazer nada. Depois apanhou-se no governo, disse que era preciso ir além da Troika, disse que era preciso empobrecer e que os cortes de direitos tinham que ser permanentes. E, portanto, há aqui um problema que nós temos que saber. E a questão que lhe quero colocar, Sr. Primeiro-Ministro, é sobre uma área em que nós temos que estar muito seguros de qual é o rumo e de manter o rumo, e é a questão da educação e da escola pública. A escola pública deu, nestas circunstâncias, uma resposta extraordinária, tanto quando foi preciso interromper as atividades presenciais, quando foi preciso retomar as atividades presenciais para o secundário, para os mais novos, e nós estamos aqui perante uma situação que é esta. Nós precisamos de retomar o ensino presencial, nós precisamos de retomar a vida das nossas crianças e jovens, nós precisamos de retomar a normalidade nas famílias, nós precisamos, portanto, de dar segurança e dar confiança. Mas isso tem que ser feito apostando nos meios, tanto em termos materiais, por exemplo, na escola digital, como em termos de profissionais, professores, técnicos, e precisamos de uma linha segura de proteção da escola pública e de mensagens fortes para as nossas crianças, para as famílias e para os profissionais de saúde. E é sobre isso que eu quero perguntar, Sr. Primeiro-Ministro. Temos condições para fazer aquilo que é preciso fazer, que é retomar o ensino presencial com segurança, com todas as precauções, mas voltando a dar vida às nossas escolas e aos nossos alunos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo. No início desta semana, Sr. Primeiro-Ministro, todos seguimos o que se passou no Conselho Europeu pela importância das decisões para o futuro da Europa e para o futuro do país. Reparei com particular interesse que teve a amabilidade e a gentileza de oferecer aos seus pares uma máscara de Portugal, naturalmente com uma expectativa que também os sensibilizasse e os mantivesse atentos à realidade portuguesa no contexto da discussão. Eu hoje trouxe-lhe também uma máscara com o emblema, com a bandeira, perdão, dos Açores, no mesmo espírito em que entendo que, da mesma forma que a Europa está para a República deve estar para os Açores. Tenho a certeza que o Sr. Primeiro-Ministro, quando me der o gosto de usar esta máscara que hoje lhe ofereço, terá, por razões óbvias e evidentes, os problemas dos Açores de forma mais visível e mais atenta nas suas preocupações. As duas questões que lhe quero colocar são muito objetivas. A solução encontrada e votada nesta Câmara para a primeira resolução do impacto do Covid aos Açores foi a disponibilidade para um aumento do endividamento em 10%. Significa isso, grosso modo, que no caso do PIB dos Açores estamos a falar de 400 milhões de euros. Este Conselho Europeu conseguiu algo de muito importante. Foi mutualizar uma dívida através da responsabilidade conjunta de todos os países, com uma taxa de juros historicamente baixa, nenhum país por si só o teria conseguido, com uma carência que implica que só a partir de 2026 se começam a assumir os custos e com um prazo de 30 anos. A pergunta que lhe faço em primeiro objetivo é: está disponível para assumir o compromisso dos 400 milhões que os Açores têm que se endividarem virem desses fundos de empréstimo europeu a taxas historicamente baixas? Segunda pergunta que lhe coloco: os Açores, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, são a região do país mais afetada pela crise do Covid, quer do ponto de vista económico, quer na sua atividade do turismo. E a pergunta que lhe faço consagra a seguinte realidade. Os Açores vão ter uma quebra do PIB entre 15% e 25%, a maior do país, o que corresponde a cerca de 1.000 milhões de euros. Pergunto-lhe se está em condições de assumir o compromisso dos mais de 15 mil milhões que vêm para o país a fundo perdido, se o valor correspondente a esta perca para os Açores, cerca de 1.000 milhões de euros, está disponível para os afetar à região mais prejudicada, mais martirizada e mais esquecida na Covid pelo Governo da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria Bogonha, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, há um ano atrás, quando neste mesmo Parlamento se realizava o debate do Estado da Nação, não podíamos imaginar o cenário de enorme incerteza que vivemos ou as mudanças radicais ao nosso modo de vida. Mas houve, porém, uma certeza constante. Perante uma crise que afeta todas as gerações e setores, houve uma resposta central do Estado, porque desta vez existe um governo que colocou todo o seu empenho e recursos para responder aos problemas das pessoas, sem colocar sobre elas o total ónus da resposta, sem esquecer os que mais precisam da nossa intervenção e apoio, e por isso mesmo mantendo e reforçando a confiança dos portugueses. Esta confiança nas instituições, no governo, no primeiro-ministro, neste período difícil, sem negação da crise e dificuldades que enfrentamos, é o que nos permite transmitir às gerações mais novas que não só não abandonamos um grande desígnio para que encontrem realização que esperam do país e é seu direito, como existe uma prioridade incansável na recuperação das oportunidades, rendimentos e dificuldades que enfrentam. Foi com este governo que recuperámos os níveis desesperantes de desemprego jovem e apostámos no emprego digno e de qualidade. Esta pandemia contraria justamente a tese de que o trabalho perde a sua centralidade nas sociedades modernas ou que morreu como forma de organização coletiva da sociedade. Por isso mesmo, a nossa visão de futuro coletivo foca-se em renovar e ampliar um objetivo deste governo, hoje mais do que nunca. Combater a excessiva desregulação do mercado de trabalho, apoiar os que são mais afetados pela precariedade e pela desproteção social e laboral. Numa sociedade onde persistem desigualdades, a pandemia ampliou esses efeitos e são justamente os menos qualificados, com menos rendimentos, os mais excluídos de oportunidades da sociedade digital, os mais precários, os mais afetados e, entre eles, os mais jovens. O PS e este governo rejeitam uma visão de que a geração mais nova do país, dos mais ou menos aos mais qualificados, seja forçada a aceitar qualquer trabalho, por qualquer salário, em quaisquer condições, ou seja vetada a adiar percursos de vida. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a questão que colocamos e sobre a qual queremos ouvir o Governo é como é que realizamos esta visão de futuro coletivo de um mercado de trabalho menos regulado, que não deixa desprotegidos os que ficam mais vulneráveis e, entre eles, a geração mais nova sobre a qual pesam grandes desafios e interrogações agora que desenhamos um novo futuro.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, debater o Estado da Nação é também debater o Estado da relação entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma da Madeira. E qual tem sido essa relação na sessão legislativa que está prestes a terminar? Infelizmente, Sr. Primeiro-Ministro, tem sido uma relação marcada por muitos e por sucessivos incumprimentos, por recorrentes adiamentos e incessantes inverdades no discurso político do Governo da República relativamente à Madeira. A questão da moratória à Madeira no âmbito do PAEF é um exemplo bem demonstrativo da minha afirmação. Ainda assim, resolvido que aparentemente está o problema por via do Parlamento, esperamos, Sr. Primeiro-Ministro, que daqui a 3 dias o seu Governo suspenda a obrigação de pagamento da Madeira de 48 milhões de euros. Sr. Primeiro-Ministro, o que inexplicavelmente ainda não está resolvido é a questão do aval. Vai ou não o Governo conceder o aval como é devido e justo à Madeira? Sim ou não? É esta a pergunta que se impõe que responda. O aval não tem encargos para o Governo e permitirá uma poupança anual de cerca de 5 milhões de euros à Madeira.